Fique agora com o Boletim.leg.
Boletim.leg. As últimas notícias do Senado Federal para você.
Oposição insistirá na votação apenas da retomada do auxílio emergencial.
Estamos mantendo um requerimento para que seja votado em apartado a cláusula de calamidade que permite a retomada do auxílio emergencial e as cláusulas do pacote fiscal que o governo deseja ver aprovado.
Presidente do Senado pondera sobre dificuldades para funcionamento da CPI da Covid-19 com sessão remota. Eu sou Rita Zumba e este é o Boletim.leg. Senadores poderão votar hoje em dois turnos a PEC emergencial, mas a oposição quer aprovar apenas a retomada do auxílio emergencial sem as contrapartidas fiscais. Repórter Érica Christian.
Para garantir a aprovação da PEC emergencial, o relator, senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, abriu mão do fim de repasses obrigatórios para a saúde e educação e do corte de 25% dos salários do funcionalismo, apesar de considerar que essa redução seria a maneira imediata de suavizar o rombo nas contas públicas, ele admitiu que a pandemia mostrou a importância dos serviços essenciais.
Neste momento da nação, é preciso evitar qualquer forma de prejuízo na prestação dos serviços públicos e a medida proposta traria um risco ao qual não devemos expor a população brasileira.
A PEC emergencial, no entanto, mantém a suspensão do reajuste do funcionalismo e a revisão dos benefícios fiscais. Apesar dos recuos, o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, quer a votação de uma proposta que trata exclusivamente da retomada do auxílio emergencial.
Estamos mantendo um requerimento para que seja votado em apartado a cláusula de calamidade que permite a retomada do auxílio emergencial e as cláusulas do pacote fiscal que o governo deseja ver aprovado.
A PEC emergencial deverá ser votada em dois turnos nesta quarta-feira.
Ao destacar a instalação da Comissão de Acompanhamento da Covid-19, o presidente do Senado alerta que funcionamento de uma CPI ficaria prejudicado com o trabalho remoto. Repórter Marcela Cunha.
O senador Cid Gomes, do PDT do Ceará, lembrou que o requerimento para a abertura da CPI da Covid cumpre todas as exigências legais necessárias. Já o senador Telmário Mota, do PROS de Roraima, não acredita que a CPI seja o melhor instrumento para investigar o executivo.
CPI, papai. Parar presidente para chegar ao presidente? Ora, o ministro da Saúde já está sendo investigado. A PGR já mandou investigar ele, a Polícia Federal está investigando.
Para o senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, é possível que a CPI cumpra seu papel de investigação sem sensacionalismo.
Se nós não dermos um freio a isso, ninguém vai dar. Nós temos senadores, senadoras, capazes de presidir uma CPI como essa sem transformar num espetáculo.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ponderou que, por conta da pandemia, existem limitações para o funcionamento de comissões presenciais.
Não seria razoável decidirmos pela instalação de CPI nesse momento, não podendo ela funcionar na sua plenitude? Não basta apenas ler e se instalar uma CPI como se criasse um fato político apenas.
O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, está coletando assinaturas para que a CPI, se aberta, investigue também a atuação de estados e municípios no combate à pandemia.
Presidente da Comissão de Acompanhamento da Covid descarta derrubada de veto ao prazo para Anvisa liberar vacina já autorizada no exterior. Repórter Bruno Lourenço.
O presidente Jair Bolsonaro vetou o trecho que obrigava a Anvisa a autorizar vacinas já aprovadas por órgãos reguladores internacionais. Na avaliação do senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, que foi o relator da medida provisória que deu origem à lei, a Anvisa errou ao criticar publicamente e até ameaçar ir ao Supremo Tribunal Federal contra esse dispositivo.
Se tem alguma coisa técnica que a Anvisa julgue inconveniente para o atendimento, ela oriente o presidente da República, que tem poder de veto, e ele veta aquilo que foi acrescentado na Câmara. O Senado não votou o meu relatório sem alteração.
Mas Confúcio não acredita na derrubada do veto por destacar a importância da adesão do Brasil ao consórcio global. Ele citou que, além de permitir uma negociação mais vantajosa para a aquisição de vacinas, também ajudará países sem condições de arcar com o custo das vacinas.
Em meio à pandemia, deputados e senadores direcionaram para a área da saúde a maioria das emendas, que são sugestões de investimentos a serem feitos pelo governo federal. Dos 47 bilhões de reais em emendas ao orçamento de 2021, pouco mais de 12 bilhões de reais foram destinados para o SUS, ou quase 27% do total. A área de educação ficou com 7 bilhões de reais. As sugestões serão analisadas agora pela Comissão Mista de Orçamento.
Outras notícias estão disponíveis em senado.leg.br/rádio.
Você ouviu Boletim.leg. Notícias do Senado Federal.